Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Muito bem-vindo, estamos de volta com o Paraná em Rede, edição desta quinta-feira, 14 de março. E os assuntos de hoje. Reunião do BRICS em Curitiba destaca negócios com o Paraná. Rússia, Índia, China e África do Sul absorvem 34% das produções do estado. Em uma semana, os casos de dengue confirmados no Paraná passaram para 962. A maior contaminação acontece dentro das próprias cidades. Um projeto curioso em Curitiba, a vereadora quer adotar o uso de mantas funerárias em cadáveres para evitar que o necrochorume contamine o solo. Também sobre meio ambiente, temos o professor Eduardo Salamuni, da Universidade Federal do Paraná, explicando sobre danos que podem ser irreversíveis após o desastre em Brumadinho. Fique por aqui, o Paraná em Rede começa agora.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, uma frente fria se desloca pelo oceano e produz aí instabilidade no Paraná, provocando chuvas com raios, principalmente no fim da tarde e no início da noite. Na capital, a máxima chega a 28 graus. Esta também é a máxima em Ponta Grossa e Guarapuava. Em União da Vitória, Pato Branco e Francisco Beltrão, 29 graus hoje. 30 graus em Cascavel, 33 em Foz do Iguaçu e Umuarama. Em Londrina, Apucarana e Maringá, máximas na casa dos 33 graus. Curitiba sedia a primeira reunião do BRICS deste ano. O encontro traz ao Paraná ministros e diplomatas responsáveis pelos acordos entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Atualmente, o grupo absorve 34% das vendas externas totais do Paraná.
Curitiba é a cidade sede da primeira reunião do BRICS em 2019, bloco comercial formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro traz ao Paraná ministros e diplomatas responsáveis por acordos entre esses países. O evento é preparatório para a 11ª Cúpula do Bloco Econômico, que será realizada em Brasília em novembro deste ano. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior disse que essa é uma boa oportunidade para mostrar o potencial de comércio internacional do Paraná e expandir as vendas. Atualmente, mais de 30% das exportações do Brasil seguem para os demais países do bloco. Em relação ao Paraná, o grupo absorve 34,5% das vendas externas totais do estado, com negócios que chegam a quase 7 bilhões de dólares. O montante foi registrado em 2018 e é 121% maior do que em 2010. Em 8 anos, as importações dos 4 países para o Paraná avançaram 12%, passando de 2 bilhões e meio de dólares para 2 bilhões e 892 milhões de dólares. O valor equivale a 23,3% do total comprado pelo estado do exterior no último ano. No ano passado, o saldo entre exportações e importações foi de 4 bilhões de dólares, um aumento de 625,7% desde 2010. O forte incremento nas vendas externas foi impulsionado pela China, maior destino das exportações paranaenses. A Índia ocupa a 9ª posição na pauta de exportações paranaenses. A África do Sul aparece na 18ª colocação entre os destinos internacionais de produtos do Paraná. E a Rússia figura em 19º lugar no ranking. No sentido inverso, o estado contabilizou incrementos nas compras da China, de 2 bilhões de dólares para 2 bilhões e 312 milhões de dólares, e da Rússia de 167 milhões de dólares para 395 milhões de dólares. Destes dois países, o Paraná adquire principalmente adubos e fertilizantes. A China lidera também o ranking paranaense de importações. Repórter Amanda Lanes.
A Polícia Civil resgatou 3 homens vítimas de sequestro no oeste do Paraná.
Os três pecuaristas, com idades entre 46 e 63 anos, são de Douradina, no noroeste do Paraná. Eles foram atraídos a Cascavel, na região oeste, por uma falsa proposta de venda de gado e depois sequestrados. Na tarde de terça-feira, as famílias das vítimas relataram o caso à Polícia Civil, que iniciou as investigações e conseguiu localizar o cativeiro e libertar as vítimas em menos de 24 horas. Em um vídeo, os sequestradores aparecem ameaçando os reféns com armas e chegaram a pedir R$150 mil de resgate aos familiares dos pecuaristas. Um suspeito foi preso e outros dois foram conduzidos à delegacia para averiguação. A operação continua a fim de localizar e prender todos os envolvidos. A polícia suspeita que os sequestradores tenham fugido para o Paraguai. De Curitiba, repórter David Lira.
Em uma semana, os casos confirmados de dengue no estado saltaram de 798 para 962. Os casos contraídos dentro dos próprios municípios aumentaram e são os que mais preocupam.
Em uma semana, os casos de dengue confirmados no Paraná passaram de 798 para 962. Os casos autóctones, onde a contaminação acontece no próprio município, aumentaram de 740 para 896. E os importados passaram de 58 para 66. Seis municípios paranaenses estão em alerta de epidemia, quatro a mais que na última semana epidemiológica, e cinco municípios apresentaram nesta semana os primeiros casos autóctones de dengue, o que confirma a circulação local do vírus. Os municípios em alerta de epidemia são Itambé, Moreira, Salles, Rancho Alegre, Santa Mariana, Nova Londrina e Capanema. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, lembra que o governo do estado, junto com os municípios, está intensificando os trabalhos de combate ao mosquito transmissor da doença.
A dengue, mesmo com números menores, tem apresentado quadros mais graves. Então estamos trabalhando com remanejamento praticamente diário de regional de saúde para regional de saúde, no sentido de atender as demandas maiores, mas informando. Acho que é necessário informar, conversar, falar com as pessoas, debater o assunto. Dengue é mobilizar as pessoas sempre para a limpeza do seu quintal, evitar água parada. Quanto maior o calor, aí que o mosquito Aedes aegypti gosta da sombra e água limpa. Então, nós temos que levar informações.
A população deve limpar os quintais todas as semanas para evitar acúmulo de lixo que possa juntar água. Vasos de plantas também podem conter ovos ou larvas de mosquitos. Os criadouros estão em qualquer acúmulo de água parada, até em tampinhas de garrafa, mas são encontrados com maior frequência em lixo, como resíduos plásticos espalhados pelas ruas. É preciso manter os quintais, as calhas, marquises e ralos limpos, sem acúmulo de lixo, pneus e garrafas. Os pratos das plantas podem ser contemplados com areia grossa até as bordas ou ser lavados com água, bucha e sabão todas as semanas. Locais de armazenamento de água devem ser mantidos com tampas. Repórter Priscila Paganotto.
Em Curitiba, um projeto que está na Câmara Municipal de Vereadores quer instituir o uso de mantas funerárias em cadáveres. A intenção seria evitar que o líquido, conhecido como necrochorume, contamine o solo e também os recursos hídricos próximos aos cemitérios.
O projeto de lei para revestir os corpos que são enterrados nos cemitérios de Curitiba é da vereadora Maria Letícia Fagundes, do PV. Ela, que é médica legista, argumenta no projeto que em 2003, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, reconheceu o método de sepultamento como potencialmente nocivo ao meio ambiente e passou a exigir licenciamento ambiental para a instalação de cemitérios. De acordo com o órgão, o necrochorume, que é o líquido decorrente da decomposição dos corpos, possui substâncias tóxicas, fungos, vírus e bactérias. Este líquido contamina o caixão, a sepultura, o solo e os lençóis freáticos. Segundo a vereadora Maria Letícia, os métodos usados e os locais escolhidos para acomodar os mortos têm se tornado motivo de crescente preocupação nos cemitérios.
Um grande problema nos cemitérios municipais, a falta de espaço. Então, o que acontece? Muitas vezes os corpos são enterrados numa condição de contaminação do meio ambiente. Então, a proposta que a gente faz é justamente com duas preocupações. Uma, cuidar do meio ambiente para evitar contaminação pelo chorume, que acontece na putrefação dos corpos, e a outra é até pensando na questão do espaço.
A vereadora explicou que a manta funerária é uma espécie de saco plástico, onde o corpo será colocado dentro e lacrado depois. Além da preocupação ambiental, a parlamentar explica que o uso da manta funerária vai facilitar o processo de exumação quando necessário.
Porque a manta, que é a minha proposta, ela vai facilitar a exumação. Hoje, quando os corpos são exumados nos cemitérios municipais, eles são muitas vezes colocados em covas coletivas. Isso é muito ruim para o meio ambiente e isso é muito doloroso para as famílias que têm seus entes enterrados nos cemitérios municipais.
O texto do projeto diz que os custos e despesas decorrentes do fornecimento da manta serão adicionados em tabela própria e cobrados diretamente dos usuários do Serviço Funerário de Curitiba, com exceção dos sepultamentos que são pagos pela administração municipal. A proposta de lei está na Procuradoria Jurídica da Câmara para instrução técnica. Depois, irá para as comissões temáticas do Legislativo. De Curitiba, repórter David Lira.
Intervalo a seguir, a gente vai falar sobre como fazer doações para o Hospital Pequeno Príncipe, que tem diversos projetos de atendimento à população custeados com as doações.
O Paraná Rede volta já.